Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá, você que acompanha a gente no Diálogo Mais. Hoje a gente vai conversar sobre internet, tá? Eu trouxe o Lucas Alves, que é o CEO da Agility Telecom, de Xilu e de Oroz, para a gente tirar dúvidas que vocês têm a respeito de como escolher um bom pacote de internet, por que que algumas coisas na internet dão certo, outras não dão, o que é, na realidade, o que você está comprando, tá entendendo? E pensa que, na realidade, está pagando por algo mais do que você está acertando, a importância de dimensionar a internet, enfim. São várias coisas, e o Lucas está aí para responder essas perguntas que a gente tem para passar para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou rodar a vinhetinha, o programa começa, o Diálogo Mais começa, porque, com certeza absoluta, na Mais é melhor.
Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Bom, a gente agora começa o programa para valer e, em definitivo, conversando com o Lucas Alves, flamenguista assim como eu, né? Graças a Deus, né? Porque a gente, como é que a gente diz, vamos zoar aqui um pouquinho dos nossos concorrentes, ainda que não tem mundial, mas vamos pular essa parte, né, Lucas? A gente vai pular essa parte. Vamos lá. Então é o seguinte, cara, obrigado por ter arrumado um tempinho para a gente conversar. É sempre muito bom trocar ideias a respeito de internet, que é algo hoje que está no mundo e não tem como a gente dizer que não usa, né? Então, recentemente aqui em Xilu, nós tivemos mais uma vez um problema de energia com a Enel. Ficamos 8 horas, que o recorde da Enel são 11 horas. Né? Então, ficamos 8 horas sem serviço de internet, sem luz e, para piorar, também sem a prestação de serviço da TIM, que a TIM não tem um banco de baterias que sustente aqui o serviço de telefonia. Então, cai a energia, cai a telefonia e cai a internet também. Ou seja, você praticamente fica fora do ar, a cidade fica praticamente isolada, né? Quem tem da outra marca de telefone, no caso, outra banda, no caso, a Vivo, ainda continua falando. Mas quem não tem, está fora, fica realmente fora. É muito estranho isso. Porém, ninguém vive sem internet hoje. Hoje a internet é algo que não tem como você escapar. Lucas, você cuida da internet em Xilu e agora também está cuidando da internet em Oroz, né? Fala rapidamente um pouco da Agility, né? Quanto tempo tem de mercado, os avanços que vocês já fizeram, para que as pessoas conheçam vocês um pouco antes da gente entrar diretamente no nosso assunto.
Bom, Luiz, muito obrigado primeiramente pelo convite. Sempre é bom a gente, que é empresário, né, principalmente dessa área de telecomunicações, quando a gente recebe um convite como o seu, né, a um programa de tanta audiência como o seu, aqui na nossa região, é muito importante para nós, né. E falando um pouco da gente, graças a Deus, a nossa empresa está há mais de 2 anos aí no mercado já, conseguimos aí entrar com 100, internet 100% de broadband na cidade de Xilu, e também na zona rural de Oroz, ali, nas vilas de Palestina e Garó do Laço Feio. A gente está atuando lá atualmente com internet 100% fibra óptica. Lembrando que somos o único provedor da região de Oroz, dessa região ali de Laço Feio, que a gente é 100% fibra óptica. Tá? E em que chegou é inevitável falar da nossa qualidade, né? Nossa qualidade em tudo, tanto no acesso, como no atendimento, como no preço, como no suporte, enfim. Graças a Deus aí a gente tem suprido aí a necessidade dos nossos usuários aí quando se trata a respeito de internet. Né?
Bom, a primeira coisa que eu quero te perguntar, Lucas, é com relação aos dois tipos de internet que ainda são utilizados, principalmente nas cidades de pequeno e médio porte. É a internet por cabo, né? E obviamente a internet também por rádio, né? Então tem as duas situações. Hoje vocês estão chegando cada vez mais perto com a internet via cabo, né? Para que as pessoas possam chegar. No caso, em Xilu, vocês já estão chegando até onde?
Então, a gente está chegando na sede do Xilu, né? Estamos chegando ali também, atendendo as três vilas, Firmino, Acampamento e Antonio, com internet 100% fibra ótica, lembrando. Também estamos atendendo ali na região de Coqueiros, Poço da Pedra e Chapada, também com internet 100% fibra ótica. E logo mais estaremos chegando aí mais locais dados, né? Atualmente, a nossa transmissão via rádio, ela abrange mais locais dados, como o sítio Gaspar, por exemplo, que a gente tem uma ótima rede lá, que inclusive também é fibra ótica, na região de Gaspar, em Acho do Meio. Também atendemos Jiqui, Faé, Lagoa de Jatobá, Lagoa Redonda, enfim, vários locais dados de Quixilô, e a gente consegue atender, e inclusive a gente entrou por último agora na região de Barroso, né? Não sei se você soube aí, a gente entrou na localidade de Barroso, 1 e 2 e Salsa. A gente está conseguindo atender também com o nosso sinal via rádio por enquanto, tá? Lembrando que existe uma grande diferença na questão de qualidade dessas tecnologias, né? Muitas vezes as pessoas esperam morar num sítio muito distante e ter uma qualidade de internet fibra ótica, né? Claro que a nossa internet ela se destaca no mercado por vários motivos, incluindo a qualidade dela, seja tanto na fibra como no rádio, né? Graças a Deus, hoje, a nossa internet via rádio, sem sombra de dúvidas, é a melhor da região. Porque nós trabalhamos para levar o melhor sinal até nossos clientes, né? A gente não leva qualquer sinal, não leva qualquer internet, por mais distante, por mais difícil que seja o acesso, enfim, a gente faz o máximo para levar o melhor até nosso cliente, que ele merece, né?
Bom, eu falo disso porque eu utilizo o serviço de vocês lá no Jiqui, né? E, nossa, já cheguei a fazer live de lá, né? Por internet via rádio. E eu posso dizer que realmente é um bom serviço. Eu gosto muito do trabalho, principalmente do suporte da Agility, eu acho muito bom. E mais ainda, né? Eu acho que eu sempre defendi o princípio de que todo processo de compra e venda tem que ser honesto. Aquilo que você receber por aquilo que você paga, né? Sem enganação. E é uma outra qualidade que eu percebo em vocês. Já estamos juntos há mais de 2 anos, se não me engano. Mais de 2 ou 3 anos, né? Quanto é? Mais ou menos isso, que a gente já está nessa faixa aí. E a Agility tem proporcionado, inclusive, algumas coisas muito interessantes. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós realizamos, pela Diocese de Iguatu, um seminário um encontro, na realidade, de comunicação, que pegou gente da Itália, do Vaticano, inclusive, do Rio de Janeiro, São Paulo, do Piauí, de Fortaleza, de Iguatu, todo mundo conectado a partir da Agility de Quixilô. Ou seja, Quixilô recebendo todo mundo e distribuindo para o mundo todo. Né? Isso foi uma coisa muito interessante, que realmente isso causou durante 3 horas, um evento de 3 horas, onde nós não tivemos nenhum problema de conexão. E isso foi muito interessante, inclusive virou case, né? Virou um case de mostrar que realmente é possível você ter uma internet de boa qualidade numa cidade de pouco mais de 15, 16 mil habitantes, né? E essa cidade, inclusive, sustentar um evento desse porte que envolvia praticamente Europa, América do Sul, né, o Brasil, enfim. Todo mundo pendurado fazendo esse trabalho. Mas eu vou te dizer, aí muita gente pergunta, mas é por que você tem essa internet tão boa e eu não tenho uma internet tão boa? Aí é que eu vou explicar rapidamente para você e o Lucas vai complementar isso para mim. Depende do que você compra. Esse é que é o grande problema. Muitas vezes, você vai... Os chineses, eles dizem, não existe bom e barato. Existe o bom e existe o barato. Então, o brasileiro tem essa visão de que existe o bom, o bonito e o barato. O chinês, ele diz, pode existir o bom e bonito, o barato e bonito, mas não existe o bom, bonito e barato. Só que isso só tem na cabeça do brasileiro. Tudo que é bom custa mais caro, ponto. E tudo que é barato, com certeza, é um pouco inferior. Então, não existe esse milagre. Quem vende isso para você está mentindo. E é isso que eu quero sempre conversar com o Lucas, exatamente falando sobre isso. Lucas, explique para as pessoas como que deve ser o processo para você pegar um orçamento certo para você usar a internet correta na sua casa.
Luiz, essa indagação sua é muito importante, né? Porque hoje existem pessoas que não entendem muito bem o que é internet. Para muitas pessoas, internet é simplesmente rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, Netflix, assim, não é apenas isso, né? Claro que internet vai além de tudo que as pessoas utilizam em suas casas, né? Nos seus dispositivos. E aí onde está o X da questão, né? A internet, para ela funcionar bem, ela tem que estar, além de estar sendo bem distribuída, ela tem que estar sendo bem receptiva, né? Tem que estar recebendo a internet bem. Então, assim, muitas vezes a pessoa contrata um plano, digamos aí, barato, né? Na concorrência, e acaba que não supre suas necessidades, né? É aquela velha história, como você acabou de citar. Muitas vezes o barato sai caro, né? E nós vendemos não apenas internet, mas também a gente vende experiência, certo? Então, muitas vezes a gente chega na casa da Dona Maria, que tem um filho que mora em São Paulo, que tem uma filha que mora em outro estado, e a comunicação hoje, Luiz, não é mais que nem antigamente, que é por cartas, né? Fax, o orelhão que fica na esquina. Ninguém se comunica mais por esses meios, né? Hoje tudo é na base da internet. Como você citou, a nossa vida praticamente gira em torno da internet, né? E assim, eu acho que a qualidade da internet hoje, ela tem, principalmente agora depois da pandemia, né? Pós-pandemia agora, ela tem dado uma alavancada boa nessa questão aí de qualidade, né? Principalmente nós, da Agência Telecom, investimos pesado, tanto antes, como durante, como depois da pandemia, nossos investimentos não pararam para manter essa qualidade que o cliente de fato merece. Tanto é que quem é cliente da Agência Telecom, depois da pandemia, a gente criou, né, novos planos aí com velocidade em dobro. Então, quem é cliente da Agência Telecom de Quixelô tem aí a vantagem, né, de contratar um plano e receber a velocidade em dobro. Né? E tudo isso aí, que parte da nossa gestão, assim, digamos assim, né? Da nossa empresa, é para entregar a melhor experiência para nossos clientes, né? Porque não é apenas internet. Eu costumo dizer que não é apenas internet. Imagina só quantos sentimentos não passam através de uma ligação, né? De uma videoconferência ou de uma videochamada, enfim. Quantas pessoas não se emocionam, não revê seus parentes, não podem visitar por algum motivo, enfim. É aquele parente que está há muito tempo sem se ver. E aquela coisa, se não tem uma conexão de qualidade, né? Às vezes vai aparecer lá o seu João, a Dona Maria querendo conversar com o seu filho, e a internet travando no celular, não vai nem saber se o filho está bem ou se a filha está bem. Enfim, também tem essa questão aí, que a gente cuida muito, né, para entregar a melhor experiência para nossos clientes, né? Não apenas internet. Como a gente costuma dizer, nosso cliente é o melhor cliente do mundo. Então, nós temos que ser a melhor empresa do mundo.
Uma coisa que eu sempre falo para quem tem internet, você chega para mim e diz assim: ah, como que eu faço para calcular o meu consumo? Porque uma coisa, vamos aqui. Muitas vezes alguém chega e coloca a informação de que tem uma internet em casa e acaba distribuindo a senha para a rua toda, né? Infelizmente a gente sabe que isso existe. E aí a internet começa a ficar lenta, a travar, aquela coisa toda, e o resultado o cara vai e reclama da internet. Eu disse: qual o pacote que você contratou? Né? Aí o sujeito disse: ah, eu contratei um pacote tal. Eu disse: não, esse pacote aqui é o pacote mínimo, é para três celulares no máximo, é para você utilizar isso no máximo. Você: ah, mas se eu contratei, tem que. Não, não é assim. Se eu contratei, tem que dar. Então, muitas vezes, as empresas, elas deixam, inclusive, de passar essas informações para o cliente, não explicam. E eu acho que isso é uma coisa que eles reclamam demais, porque eles, muitas vezes, eles acham que são enganados, porque na realidade, ah, ninguém me falou isso para mim, ninguém me disse a respeito, ninguém falou sobre isso para mim, eu não estou sabendo. Então, é uma das coisas que muita gente pergunta, né? Acha que porque está pagando o menor pacote e a empresa está oferecendo uma boa velocidade, existe uma coisa chamada velocidade e a outra a grandeza, na realidade, dos dados que são movimentados. São duas situações, a velocidade com que os dados chegam e a quantidade de dados que você está puxando. Isso tem tudo a ver com o cálculo que realmente também tem que ser explicado para as pessoas. Você que está nos ouvindo agora deve estar pensando o seguinte: ah, então quer dizer que eu para ter um pacote para poder fornecer internet com boa qualidade para a rua toda, por exemplo, você quer distribuir sua senha para a rua toda, você vai ter mais um problema ainda. O primeiro deles é que ela vai custar bem mais caro, tá? O segundo deles é que o Wi-Fi não alcança todo mundo. E todo mundo pendurado no Wi-Fi também tem um limite. É isso que eu quero entrar agora, Lucas. Que esse é o dilema que muita gente também fala. Existe diferença entre a internet conectada via cabo, ou seja, você tira o cabo do teu roteador, conecta na tua TV ou no teu computador, do Wi-Fi que você pega e distribui esse sinal com 4, 5 pessoas da casa, ainda liga mais 2 smart TVs, tem mais um laptop aí, um notebook trabalhando, enfim, alguma coisa vai ficar prejudicada, né? Então, qual é a diferença que existe entre a conexão Wi-Fi e a conexão por cabo, para que as pessoas possam entender de repente como que elas vão distribuir a internet da casa?
Vamos lá, Luiz, além desses problemas que você citou, né, tem um quarto ponto, que não sei se você já ouviu falar, né, que divisão de internet ela é crime, né, passivo de multa em valor, como de também prisão. Né? Então, além de todos esses problemas, da internet começar a travar por conta da quantidade de pessoas usando, da internet não ficar boa, né? Ainda tem essa questão aí de que é um crime federal, tá? Divisão da internet é um crime federal, ele pela Anatel, certo? E, assim, por que que é crime? Eu entro já aí nessa indagação. Eu vou contar um exemplo, é muito fácil das pessoas entenderem, que é a questão de pedofilia, certo? Um pedófilo, quando ele entra nas redes sociais, ele deixa rastros na internet, né? Então, através desses rastros, a polícia, seja a civil, seja a federal, ela consegue identificar quem foi autor de pedofilia, aí vai atrás dele, né? Obviamente, pelo endereço chamado IP, não é endereço da casa. Primeiro eles vão atrás do endereço IP e depois vão atrás do endereço dele. Endereço físico, rua, bairro, enfim. Mas é o endereço IP dele que entrega as maus obras dele, né, digamos assim. E aí, através desses rastros, a polícia consegue chegar através dessas pessoas, né? E não só pedofilia foi apenas um exemplo, mas tem outros crimes cometidos, são chamados de crimes cibernéticos, né, que são feitos através de internet, de difamação, de imagem, enfim, várias. E aí você diz, não, o que tem a ver com eu dividir a internet com esses crimes? Gente, é o seguinte, ninguém conhece ninguém, a verdade é essa, né, que às vezes você tem uma internet, né, a pessoa contrata a internet, coloca a senha na casa vizinha, e fulano, né, não, fulano, toma aí a senha. Aí esse fulano sai dando a senha para outra pessoa, aí vai que numa hora dessa daí alguém, algum hacker ou alguém que queira fazer alguma coisa de ruim na internet, use seus dados, né? Os seus dados que eu digo é o que você está dividindo na internet com outra pessoa e essa pessoa já deu a senha para saber lá quem, né? Então, muitas vezes pode ter pessoas inadequadas ali usando o seu acesso. Então é muito importante que as pessoas coloquem na mente que não adianta dividir internet. É porque eu moro aqui e meu pai mora aqui do lado e ele precisa de internet. Ou então um parente meu. Gente, vai chegar um momento que vai chegar um vizinho, vai pedir a senha da pessoa que divide com você. A verdade é essa. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Inclusive, Luiz, a gente já foi até indagado aí pela Polícia Civil de Iguatu, tá? A Polícia Civil de Iguatu já veio atrás da gente para saber informações de uma certa pessoa, né, que usou nossa internet, que usou nosso provedor. E assim, a gente teve a todo momento aberto, né, para passar os dados, até porque é obrigação nossa, a partir do momento que a gente é uma empresa de internet, nós temos que fornecer isso para a polícia, para a justiça, na verdade. E nós já passamos por essa situação, tá? Aí, beleza, agora vamos pular para as suas perguntas. É o seguinte, Luiz, muita gente contrata um plano e tem essa questão de ou dividir internet, como eu acabei de citar, ou então ter muitos dispositivos dentro de casa. Hoje é muito raro você ver apenas um celular na casa, um Smart TV. Certo? É muito raro, muito. Né? Vamos ser sinceros que, graças a Deus, hoje as pessoas têm condição de ter duas, três TV ou até mais numa residência, de ter mais de um celular numa residência. Né? E a contratação do plano correto, ela é muito importante, porque às vezes é como você citou aí, às vezes a pessoa contrata um plano pequeno por pagar mais barato, né? Para pagar pouco, e acaba não suprindo a sua necessidade. Né? E aí começa a culpar que o provedor é ruim, a internet não presta e tal. Mas, gente, saber contratar um plano de internet é fundamental. Internet hoje é uma conta de água, uma conta de luz, né? Que hoje ninguém vive sem internet. É muito raro uma pessoa ficar um dia sem internet, né? Como você citou aí, a gente recentemente passou 8 horas sem energia. Né? Imagina só, caiu o Wi-Fi, caiu o 3G, caiu ligação, caiu tudo, né? Imagina como, se bem que era de madrugada, né? A maioria das pessoas estava dormindo, muito bem perceberam essa queda de energia. Mas já pensou se é durante o dia? Né? Como é que estaria essas pessoas? Como é que estaria a vida dessas pessoas? O que elas estariam fazendo durante 8 horas sem internet, sem acesso nenhum? Então é aquela coisa, se você não está no Wi-Fi, você está no 3G. Se você não está no 3G, você está no Wi-Fi. Mas eu garanto que sem conexão as pessoas não vivem. Então saber contratar um plano adequado e certo para a sua residência é importantíssimo.
E eu penso também, eu estava analisando também o seguinte: como que você consegue fazer esse trabalho de dividir essa internet em casa de maneira correta? Por quê? O que que eu tenho dentro de casa? Vamos lá. Que equipamentos você tem dentro de casa para que, digamos assim, que você vai usar, né, no caso? Lá tem duas Smart TVs, tem a da casa, vamos dizer que é a do quarto dos meninos, que geralmente televisão conectar a internet no quarto dos meninos fica ligado, é praticamente o dia todo. Os meninos têm os celulares dos meninos, né, das crianças, dependendo da quantidade de filhos que você tenha. Se você tem dois adolescentes ou pré-adolescentes, já são mais dois celulares pendurados aí. Você tem junto com isso o seu celular, o celular da sua esposa, né? Digamos que isso para uma família média, né? Mais ou menos essa composição aí. E você ainda tem um notebook dentro de casa, um ou dois, no caso, um computador, um desktop, que tudo isso você vai querer conectar à internet. O plano básico resolve para você? Eu acho que não. Ou seja, dependendo da tua demanda, esse plano básico não vai resolver teu problema. O que resolve teu problema é um plano diferente. É aquela coisa da você entender. Eu falo isso porque eu já vi muita gente reclamando e eu sempre dou essa imagem. Imagine que você, quando vai registrar lá na Enel o teu consumo, a tua expectativa de consumo, para eles poderem fazer um cálculo base, eles colocam o seguinte: o que é que tem dentro da sua casa? Aí o cara lá vai lá e diz: ah, uma televisãozinha, uma geladeirazinha, tudozinha, né? Uma geladeirazinha, uma televisãozinha e máquina de lavar. Não, tem não. Tem na máquina de lavar. Ar-condicionado, de jeito nenhum, Deus me livre, ar-condicionado. Não quero não. E aí a conta começa a vir alta. Quando ele pede a revisão da conta, se descobre que na casa dele tinha máquina de lavar roupa, tinha uma geladeira, um freezer, três TVs, certo? parte da iluminação que ele utilizava deixava, não era uma iluminação de LED, ainda era uma iluminação que gastava um pouco mais de energia, e ainda tinha, tá? Uma churrasqueira elétrica e uma secadora de roupa. Pronto. Está feito um inferno do consumo. E um ar-condicionado nos dias de calor. Ele não queria, quer dizer, essa conta que ele estimava, digamos, em 100, 110, 120, 150 reais, pulou para 600, 500, 400, 500, 600 reais. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai dizer que está sendo roubado. Não, não está. Você é que não fez a conta certa do seu consumo. A mesma coisa para a internet. Quanto mais necessidade você tem de internet, mas será necessário você escolher o plano correto para fazer isso. E isso é uma coisa que eu bato muito para o consumidor. Peça a coisa certa, do jeito certo. Não adianta você dizer, eu quero o pacote mais barato, e depois você querer dividir com a rua toda, e agora ficou, o Lucas me lembrou, que isso é crime, né? Além disso, você ainda quer cometer um crime, ou seja, distribuir essa internet para a rua toda, né? Não vai valer a pena, não vai valer a pena. E já aconteceu uma coisa interessante. Inclusive, eu conversando com os meninos da Agility, uma vez eu achei estranho que a minha internet estava muito pesada. Entrei em contato, o Lucas sabe disso, entrei em contato com o pessoal e disse, olha, pô, minha internet está lenta, o que é que está acontecendo? Olha o que é que está acontecendo, vê o que foi que houve, está muito estranho. Aí o rapaz lá do outro lado me disse, seu Sucupira, o senhor tem 12 pessoas penduradas no seu Wi-Fi. Eu digo, como é? 12 pessoas? Mas aqui em casa só tem 3. Não, tá tudo em volta aí. Tá tudo em volta. Quer dizer, aquela história de me empresta a senha do celular, me empresta a senha do Wi-Fi, empresta a senha do Wi-Fi, isso vai passando, né? Eu disse, não, então derruba todo mundo, troca a senha, me passa a senha nova, porque eu vou precisar trabalhar com isso. E eu trabalho online, né? Então, essa é uma situação que você vai viver. Então, em vez de você muitas vezes reclamar que a tua internet é lenta, procura entender o que está acontecendo. Vê qual o plano que você pediu, logo em seguida do plano que você pediu, você vê se realmente o teu consumo, o que você precisa, é o que está sendo entregue. Se o que você precisa não é o que está sendo entregue, você tem que rever o seu plano. E aí você, obviamente, vai pagar um pouco mais caro por isso. Isso é normal, isso é fato. Lembra que eu disse que não existe... o bom, bonito e barato só existe na cabeça do brasileiro. Aí, ou seja, e também não existe almoço grátis, alguém paga por isso, tá? E essa é uma coisa que eu queria deixar claro para vocês. Fala, Lucas.
Só uma questão, que quando também uma pessoa diz, né, é uma quebra de segurança que não tem tamanho, né? Quantas e quantas contas não são hackeadas diariamente? Contas de banco, contas de redes sociais, contas do Google, que contém, né, suas fotos, enfim, que contém sua vida ali naquele dispositivo. E lembrando que qualquer pessoa que tem a sua senha, que tem a senha da sua internet, pode a qualquer momento hackear aí, a sua vida, né, digamos assim, entendeu? Então, tem até também essa questão de quebra de segurança, né, quebra de sigilo, enfim. Recentemente, eu não sei se você ficou sabendo, a respeito de uma invasão no Banco Itaú, certo? No sistema do Banco Itaú. E com isso, todos os bancos se fecharam. Tanto é que passou mais de um dia sem ninguém fazer nenhuma transferência em nenhum banco. Nem PIX, nem transferência, nem saldo, nem extrato, nada. Passaram mais de um dia sem os sites, os apps de banco sem funcionar. Isso aconteceu, foi um hacker que invadiu o sistema do Itaú e, por motivo de segurança, todos os demais bancos se fecharam, né? Aí imagina só, Luiz, se um hacker consegue invadir um sistema de banco que é mais seguro do que nem o quê, não vão conseguir invadir um celular aí, cara. Então, é muito, muito importante a gente saber, de fato, quem está acessando nosso Wi-Fi. E outra coisa, pessoal, hoje em dia tem um tal de QR Code, né? Ficou mais fácil, então ninguém precisa mais botar a senha no celular, não. Então chegou o cartão da linha no celular, fixou ali no QR Code e o celular já se conecta. Então, outra coisa extremamente importante, essa questão aí de QR Code, né? Então, de fato, nós temos que saber quem realmente está usando a nossa internet. Não é brincadeira, internet não é brincadeira. Muitas pessoas aí utilizam de várias formas, né? É para ganhar dinheiro, outras para apenas só para entretenimento, outras para, enfim, internet é algo vasto, né? Não tem fim. Porém, a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo, né? E você dividir a internet com seu vizinho, com da frente, com da direita, com de trás, enfim, seja lá com quem for, você está quebrando a sua própria segurança, né? É aquela velha questão, um ditado que tem, né? É dar sorte pro azar.
O pior que é verdade, porque muita gente reclama que tive o celular invadido, tive a minha conta invadida, roubaram meus dados, enfim. Não é só por você ter apertado no link errado que acontece isso, não. A sua conta pode ser invadida perfeitamente se a tua segurança via internet ela for fraca. Ou seja, ela não existir, tá? Não é só o link que. O link é o mais comum, é a bobagem mais comum que você faz. Mas existe coisa muito, digamos assim, muito pior que você não percebe, né, que está acontecendo e que na realidade tem um efeito talvez mais devastador do que tudo isso. Lucas, é verdade que pela internet, através do sistema de alguém invadindo a tua conta ou o teu PC pela internet, ele consegue enxergar tudo que você está fazendo?
Absolutamente tudo. E uma questão muito importante, Luiz, é esse negócio de Wi-Fi público. É assim, eu não sou fã de Wi-Fi público, não sou de jeito nenhum. Às vezes, quando eu chego numa rodoviária, num estabelecimento que tem um Wi-Fi, eu particularmente não uso, certo? Porque eu não acho seguro de forma alguma, né? O público já está usando, todo mundo, todo tipo de pessoa está ali usando, né? Então, essa questão de uma pessoa acessar o meu computador, ela consegue sim enxergar todos os dispositivos da minha rede, né? Todos os dispositivos que estão conectados aqui. Então, num simples celular aqui que eu estou conversando com você, algum hacker pode me mandar um link, ou não sei, alguma outra coisa, tem várias formas, enfim. E ele vai conseguir enxergar todos os meus dispositivos, que TV, celular, computador, notebook, o que tiver conectado aqui no chat.
Eu vou rodar a vinheta, a gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, pai e bola, e a gente volta falando sobre esse sistema de Wi-Fi público que não é seguro, e você vai já já saber um pouco mais por quê. A gente volta já, rapidinho.
Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira. Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM.
Bom, a gente agora está de volta. Lucas, a gente já retornou. Disse que era rapidinho, tá? Pai bola. A gente volta falando sobre esse mesmo assunto que a gente estava falando no bloco anterior, que é com relação à questão da internet pública. Há uma diferença de segurança entre a internet de dados e a internet, o Wi-Fi público. Explica, Lucas, por favor, a diferença entre um e outro e por que que você, quando está na rua, prefere utilizar a internet do seu celular, o seu pacote de dados?
Então, Luiz, tem a questão da segurança, né? Como a gente sabe muito bem, o Wi-Fi público geralmente ele não tem nenhum tipo de senha e muitos usam aquele sistema de check-in, né? Que é você fazer o você entrar usar a rede logando ali seu Facebook ou o Instagram, um dos dois. Geralmente é assim, né? Aí assim, a questão assim, no meu caso, particularmente, eu não gostar de usar o Wi-Fi público e sim o 3G, é porque pelo 3G, o meu celular, ele vai ter uma única saída de internet, né, privada e pronto. Então, o que eu fizer ou deixar de fazer vai estar saindo pela internet 3G. Ninguém tem como hackear dessa forma. Ou se tem, é mais difícil, né? Você hackear um dispositivo que tem ali em torno dele, digamos assim, que é um roteador com vários dispositivos, é mais fácil de ser hackeado do que um único dispositivo com uma única internet, com um único usuário, enfim. É, questão de segurança é muito importante no nosso dia a dia, né? É, inclusive a nossa segurança física, a nossa segurança para a saúde e, obviamente, a nossa segurança digital, ela também não é diferente. Ela também requer cuidado, né? Requer atenção. E o Wi-Fi público, na minha opinião, quem está falando sou eu, ele não é algo que é viável das pessoas estarem utilizando. Ah, vai funcionar? Vai funcionar, mas nem tudo que funciona presta.
Realmente, isso aí é interessante que você está falando, né? Nem sempre tudo que funciona presta, tudo tem que ter a ver com a segurança. E as pessoas não, parece que não, às vezes alguns não ligam muito para isso, não. E eu tenho falado já várias vezes para alguns colegas, eu sempre digo para eles o seguinte: muita gente, eu acho que é mais ou menos isso, muita gente tem carro e não tem seguro. Aí diz assim: ah, isso é bobagem. Não é, não. Até você ter um problema, até você ter um prejuízo, você vai saber que realmente o seguro realmente é bem barato. E aí eu disse assim: mas o pacote de dados meu é limitado. Eu disse: tudo bem, amplia teu pacote de dados, já que você vai viajar ou que você está sempre na rua. É aquela história que eu falei no início. Você procura o menor sendo o mais barato, né? E quer do menor usar o maior, pagando o mesmo preço. Não funciona, isso não existe, tá? Isso não existe, isso não rola. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber o que você quer. Você tem que ver exatamente o meu pacote de dados é o quê? Eu preciso fazer transmissões, eu preciso ter uma internet mais segura, muito mais estável, eu preciso, vamos dizer, subir arquivos mais pesados. Tudo isso você pode negociar com a operadora, com o teu fornecedor de internet. Por exemplo, eu preciso de link dedicado para o meu trabalho. Então, eu preciso fazer o quê? Chegar, chamar o pessoal da Agility, como eu fiz, sentar e dizer: olha, é isso aqui que eu preciso. Eu tenho essa demanda, esse material que eu preciso realmente para fazer. Então, vocês precisam, eu preciso receber isso. Vocês têm como me atender? Temos. Então, nós estamos juntos há 2 anos, pouco mais, que nós estamos juntos com a Agility. Por quê? Porque a Agility me atende naquilo que eu preciso. Tudo bem, você paga um valor mais caro? Sim, ou um valor a maior? Sim, mas não interessa esse valor que eu estou pagando, porque esse serviço é o que eu preciso para a minha demanda diária. E também preciso que não caia ou que não tenha falhas, enfim. E isso é interessante porque isso faz com que as pessoas comecem a entender como funciona o processo, tá? Uma internet segura, onde você não é invadido, aonde você pode utilizar aqui em casa, por exemplo. Tem duas TVs funcionando praticamente o tempo inteiro. Tenho quatro ou cinco celulares dentro de casa permanentemente ligado. O pessoal basicamente assistindo stream, né? E enquanto isso, estou aqui conversando com o Lucas, gravando com ele o diálogo mais da semana. Tudo isso acontecendo dentro daqui de casa. E nós estamos fazendo isso, utilizando o StreamYard para fazer essa gravação. Eu em Quixelô e eu acho que o Lucas, acho que você está em Iguatu ou está em Quixelô, Lucas?
Iguatu.
Iguatu, pronto, o Lucas em Iguatu e eu em Quixelô. Então, quer dizer, tudo isso acontecendo, se a minha internet fosse o pacote básico, pode ter certeza que nós não íamos conseguir terminar essa gravação sem um monte de problema de travamento. Isso é que é interessante que vocês percebam. O que é o que você tem que pedir versus aquilo que realmente você precisa, realmente. Nem sempre, como o Lucas bem colocou, aquilo que funciona é bom para você. Funcionar talvez seja obrigação, mas é bom, é legal, é seguro. Então, essa dica que o Lucas deu foi muito interessante. Ver se você chegar por aí, sair procurando Wi-Fi de todo lugar, melhora o teu pacote de dados. Mas já que não tem jeito, você é caroneiro de Wi-Fi, certo? E não tem outra saída, então você se prepara para correr o risco. Tenta instalar um antivírus no teu celular, desses bem baratinhos que você encontra, ou os de graça que tem por aí, que também vão bisbilhotar teu celular, porque isso é uma troca. Né? Ou seja, não existe nada de graça, o cara te dá o serviço de graça, mas tu libera para ele olhar teu celular todo, tuas fotos todas e tudo. E aí você tem o serviço, mas ele também enxerga você, ele vai curiar a sua vida. E nisso tudo, você acaba, de certa forma, ganhando alguma proteção. Mas a melhor proteção é você ter um pacote de dados, como o Lucas bem colocou, só seu, né? Só seu. Você compra esse pacote de dados, você usa esse pacote de dados e você fica seguro. Lucas, eu queria te perguntar também com relação à parte corporativa. É, muitas empresas, elas compram pacotes de internet e caem na mesma, digamos assim, conversa, na mesma fazem a mesma bobagem de estar comprando algo que está muito abaixo do que elas precisam. Como funciona isso?
Cara, assim, hoje, vender internet como a gente vende, né, com toda a sinceridade que a gente tem, nós somos uma empresa séria, né, então, do jeito que nós somos sérios, né, que a gente trabalha honestamente com o nosso cliente residencial, também não é diferente com as empresas que a gente atendemos, né? Então, assim, graças a Deus que chegou, tem várias empresas que os donos dessas empresas têm a mente aberta para essa questão, né, de internet. E, assim, hoje, dificilmente, raramente mesmo, aparece algum problema relacionado à velocidade, né, com a empresa. Por exemplo, tem empresas que têm um grande sistema, que precisam de uma internet dedicada, assim como a sua, de um link dedicado, na verdade, e ele simplesmente chega para a gente, conta a sua necessidade, diz o que é que precisa, a gente monta um pacote especial para ele e dá tudo certo, né? Nem ele tem dor de cabeça, nem a gente também tem dor de cabeça quanto à qualidade do pacote que ele está assinando. Porém, por outro lado, né, tem a questão que as pessoas que ainda não entendem a importância da internet num comércio, né? Hoje a internet, ela serve para absolutamente tudo, e falando assim, dentro de um comércio, né? Então, assim, hoje um comércio tem que ter uma rede social, precisa de internet. Hoje um comércio tem que passar uma máquina de cartão pela internet. Hoje um sistema de gerenciamento, de gestão da empresa, ele tem que funcionar pela internet. Então, assim, de fato, quem tem empresa tem que contratar uma internet diferenciada. E por ser uma internet diferenciada, ela não vai ser tão barata como a internet residencial, né? Como a internet banda larga, que a gente chama. E o nome já diz tudo, banda larga, né? Então, internet banda larga para residência, uso de 5 pessoas, 6 pessoas no máximo, e mais alguns dispositivos cabeados, né, como TV, por exemplo. Como eu citei aqui, raramente hoje tem casos com apenas um celular, com apenas uma TV, Smart TV, enfim. E empresas também não são diferentes, né? Dificilmente hoje uma empresa vai ter só um computador, vai ter só uma câmera, vai ter só, sei lá, um sistema. Não vai, né? Então, assim, essa questão, Luiz, é muito importante também para os donos de empresas, os empresários, saberem contratar corretamente os planos, né? Não apenas as pessoas físicas, né? Digamos assim, o CPF, digamos assim, para saber contratar também uma internet boa para sua empresa e não ter dor de cabeça com questão de lentidão ou questão de travamento de sistema, enfim. É muito importante essa indagação sua, porque é impressionante como nos dias de hoje ainda tem pessoas com a mente fechada que acham que pagar 50, 60, R$ 100 de internet a mais é jogar dinheiro fora. Não é? Eu acho que se você investir dinheiro em algo que você tem retorno diariamente, não é jogar dinheiro fora, né? Eu tiro muito bem por muitos comércios aí na cidade do Xilô que a gente atende, que trabalham exclusivamente pela internet, né? E se a pessoa ficar sem internet por 1 minuto, ela perde dinheiro. Então, infelizmente, não saber contratar um plano corretamente, a pessoa vai passar necessidade, sim.
Eu posso falar sobre isso porque eu trabalho exclusivamente com internet, ou seja, eu preciso estar conectado 24 horas por dia o tempo inteiro, a não ser que eu queira desligar. Mas a minha experiência é exatamente essa, que eu disse. Por que o link dedicado? E aí, esse recado para você, empresário, é importante, tá entendendo? Porque eu, como empresa, nós utilizamos a internet com link dedicado. Por quê? Eu fiz, a gente faz um cálculo. Eu tenho mais upload do que download? Eu tenho, eu preciso de um upload maior? O que é upload? Eu preciso subir mais dados do que baixar? Isso é importante. Por exemplo, numa empresa que você trabalha com aqueles terminaizinhos, aquelas maquininhas, tipo PicPay, essas outras coisas, que você trabalha com na mão do pessoal em outros lugares, ou mesmo você conecta essas maquininhas de mão para fazer os pedidos, os pagamentos, etc. Então, isso tudo está conectado em rede. Então, você precisa estar subindo dados, você está jogando dados, você está fazendo, você está baixando também, mas também está subindo. Então, você precisa fazer um cálculo. É muito importante. Se você tem alguém que cuida do teu TI, ou seja, da tua parte de TI, de tecnologia de informação, que essa pessoa faça um cálculo, ou um cálculo correto, com alguma sobra, para que em cima disso você faça, obviamente, uma cotação. Tá? Veja qual é, quem é que pode te oferecer o mesmo pacote, com todas as garantias em contrato, que essa é outra coisa também importante que se fala, que muita gente reclama, é que aquilo que é oferecido no contrato não é o que nem sempre é entregue. E eu vi, essa semana aconteceu um fato interessante, onde a pessoa reclama que tinha contratado um X, sei lá, vamos lá, vamos aqui hipoteticamente, contratou 100, estava recebendo 30, 40, e não estava recebendo no total. E a pergunta que se foi feita é muito clara, você está se conectando por Wi-Fi ou por cabo? Né, tem uma diferença enorme, muito grande. Essa diferença, ela chega, inclusive, a você saber o seguinte, por cabo, você vai receber praticamente tudo que você pediu. Por cabo, se eu disser assim, é 100, você vai receber os 100. Você está lá, o seu pacote eu quero 100 para download, você vai receber entre 80 e 90, por aí, mais ou menos, nessa faixa. Agora, o teu pacote de upload vai ser menor, porque você escolheu um pacote que esse que você sobe menos dados do que você baixa. Então, a regulagem da internet é feita dessa forma. E uma coisa interessante é que, muitas vezes, as pessoas não sabem, não se tocam com relação a isso também. Por isso, você, empresário, que está montando ou montou a sua internet, sugiro que você faça uma revisão. Chama o teu provedor lá e senta com ele e explica qual é o teu problema. Os meninos, com certeza, vão poder te atender e resolver o teu pepino. Por exemplo, empresas de comunicação que precisam de upload, uma internet para subir muito mais do que para descer, com certeza, a inversão da proporção de subida de dados e baixar dados, download ou upload, vai ser o inverso da maioria das pessoas. Então, isso também tem um preço. Certo? Isso também tem um custo, por uma série de fatores que não vale a pena a gente explicar aqui, porque seria bastante demorado. Mas é importante que você procure fazer o teu pacote de uma maneira que ele seja seguro, segundo, ele atenda às suas necessidades, deixa sempre uma gordurinha, eu sempre digo, deixa essa gordurinha, porque uma hora você precisa, vai ter sempre a demanda extra e você tem algo sobrando, certo? É melhor do que faltar e você ficar na mão, tá? E o outro problema que a gente tem também, que as nossas cidades, esse é um último assunto que eu quero tratar com o Lucas, antes da gente encerrar o programa, são os problemas de queda e rompimento de cabo. Nos maiores países do mundo, você não vê fio circulando entre postes. O Brasil é um problema sério, né? O esgoto corre a céu aberto e os fios por cima da cabeça da gente. Né? Então, não é. Você vê na rua aquele emaranhado de fio, aquele nó cego de fio, é fio para tudo que é lado. E você fica, meu Deus, além de ser feio, aquilo é ruim, inclusive, até para dar manutenção no sistema de internet. O correto seria que esses cabos, eles todos fossem subterrâneos. Né? E vez ou outra, eu conversando com o Lucas com a mão na cabeça, dizendo, cara, rompeu um fio. E aí a gente passou praticamente o dia inteiro para consertar esse fio, porque passou um caminhão na cidade e o baú alto demais arrebentou o fio e deixou todo mundo na mão. Quer dizer, esse tipo de coisa ainda acontece, né, Lucas? E o que é que nesse caso, por que demora tanto esse conserto, né? E por que é tão comum isso estar acontecendo agora nas cidades?
Realmente, Luiz, existiu aí recentemente uma briga, né, da Enel com vários provedores, eu acho que todo mundo ficou sabendo, né, a respeito que a Enel estaria aumentando as taxas de cobranças para utilização dos postes, né? E isso aí também, Luiz, envolve a questão de empresas irregulares também, né? Imagina só, nós somos uma empresa séria, como eu costumo dizer, a gente paga nossos impostos, paga tudo direitinho, e a gente, obviamente, paga para utilizar um poste, né? Então, chega um concorrente lá e não paga absolutamente nada, bota seu carro lá de todo jeito, desorganizado, só simplesmente chega lá e joga no poste, né? Então, assim, não é justo acontecer essa situação, né? Até por motivo de segurança também, né? Como você está citando aí, existe muito entrançado de cabo para todo canto que você vai. Tem esse negócio de cabo para lá, cabo para cá. E muitas vezes, Luiz, isso atrapalha nós, provedores, que andamos dentro da lei, a fazer nossos serviços, nossos trabalhos corretamente. Infelizmente, em determinadas situações, nós temos que deixar um cabo um pouco mais baixo ou deixar um cabo um pouco mais, digamos assim, fácil de rompimento, né? Então, assim, isso aí muitas vezes, em muitos casos, se devem a cabos irregulares que estão lançados de formas inadequadas, né? E o que tem a ver essa questão da Enel que eu citei? É porque, assim, né? Eu acho que de um tempo para cá, existiu muito essa questão de lutar por um direito que não existe, né? Então, recentemente, como foi lançada essa questão aí da Enel, né? Cobrar, aumentar aí em 70% os valores, provedores irregulares que não pagam absolutamente nada começaram a achar ruim. Mas, poxa vida, como é que o cara não paga nada e está achando ruim a Enel subir essa taxa, né? Então, assim, eu acho que eles ficaram com medo de uma certa fiscalização da parte da Enel e, sei lá, o que fizeram, não sei nem como é que está esse processo, pelo fato da gente ser uma empresa séria, né, isso aí não nos atinge. Mas é aquela coisa, realmente, de fato, existe essa questão de desorganização dos postos. E a poluição visual é horrível, cara, é horrível, muito feio. Muito fio jogado nos postes de todo jeito. Infelizmente, a gente passa por isso nas nossas cidades aqui, não muitas vezes por culpa nossa, né? Mas também por culpa de serviços mal feitos. E também, Luiz, tem a questão de o pessoal da Enel também, como sempre, né? Enel aí desajudando a população. Muitas vezes acontece deles ir fazer uma manutenção de um poste, alguma coisa do tipo, ou romper nossos cabos, ou deixar jogados lá de todo jeito, de tal forma que não passe sinal por aquele cabo, né, que a gente chama, nos termos técnicos, de atenuação, né? E aí acontece de parar uma rua, por exemplo, um bairro, por exemplo, uma casa, enfim. Tem essa questão também de manutenção em lâmpadas, né, que é feita aí por empresas da própria cidade, né, não sei como funciona esse sistema. E também tem a questão de caminhões muito grandes, né, muito altos, fora do padrão, né, fora do padrão, porque nós temos um padrão, um limite de altura de caminhão ou de carro, enfim, de qualquer transporte que pode trafegar dentro da cidade, que é de 5 metros e meio a 6 metros. Tem caminhão aí que é 7 metros, 8 metros, enfim, isso aí não pode, porém acontece. Uma vez aconteceu um caso com a gente, bem rapidinho aqui para a gente encerrar, que foi de uma obra que estava havendo em uma determinada localidade. E o cara foi com a caçamba para deixar areia e era muito apertado o espaço lá e tal. Eu não sei como funcionou bem, porque eu não estava na hora, né? Foram pessoas que dizem, que presenciaram isso e me disseram. E ele teve que sair com a caçamba levantada, né? O caminhão teve que sair de dentro lá do local onde ele estava com a caçamba levantada. E aí as pessoas ao redor dele começaram a gritar: ei, ei, para aí, vai pegar aqui e tal. Luiz, ele simplesmente botou a cabeça assim para fora Ah, é fibra ótica, não dá nada não. Ele saiu arrastando o que é de fibra tudo no poste, parou absolutamente uma rede inteira, uma rede inteira, imagina só. Então, assim, infelizmente tem esse tipo de pessoa, assim, e esse tipo de pessoa é só para fazer o mal, certo? Acha que é, ah, que é fibra ótica. Gente, fibra ótica é algo sério. Nós fornecemos internet para um órgão público, né? Imagina só um hospital ficar, precisar de usar a internet e não ter internet por causa de uma pessoa dessa. Então, assim, não é fácil a gente voltar. Assim que a pessoa que acontece um rompimento, seja ele acidental ou proposital, como já aconteceu inúmeras vezes, ou não é fácil da gente voltar lá em cima da hora para repor esse sinal, não é fácil a gente fazer o serviço, lançar um cabo, fazer a fusão, que tem uma máquina especial que faz esse trabalho. As pessoas veem, né, o cabo mais grosso, que a gente chama de cabo AS, de poste a poste, porém, dentro daquele cabo é onde está escondida a fibra a olho nu, ela é quase que imperceptível, é muito complicado de trabalhar com esse sistema, porém, sempre que acontece, como essa semana mesmo já aconteceu várias vezes aí no Xelô, de parar algumas rotas nossas por causa de rompimento, a gente vai lá, conserta o mais rápido possível, né? Infelizmente acontece esses contratempos, mas a nossa equipe está sempre preparada aí para repor o sinal dos clientes assim que possível.
Fechando o nosso programa de hoje, só lembrando o pessoal que muitas vezes, como que se paga, no caso, pelo aluguel do poste, o correto seria, se tirou, se teve que trocar o poste e soltar toda a fiação, é colocá-la de volta no lugar, tá? Não, lembrando ao pessoal da Enel que o fato de estar ali no mesmo poste, cabos de internet e cabos de energia, né? Não quer dizer que aqueles cabos de internet estão ali de graça, não. O pessoal está pagando. Então, o poste é dividido, tá? O custo daquele poste é dividido, não tem nada de graça. Então, se você tira precisa trocar o poste, precisa fazer isso, e quem faz isso é a Enel, tá? Ela que tem a missão de fazer isso, o provedor não pode trocar o poste, né? Nem consertá-lo. Quem tem que fazer é a Enel, então o que que acontece? Ela tem que colocar tudo de volta no lugar como estava. E se está desorganizado, de repente tentar organizar. Faz parte do negócio, porque aquilo ali não é de graça, é pago e não é barato, tá? Então, só um lembrete a Enel, complementando o que o Lucas falou agora, para que você que está nos ouvindo saiba perfeitamente que, mais uma vez, aquela história, a Enel continua complicando a vida sem necessidade disso, né? Lucas, rapidamente, a gente está terminando o programa. A gente está vendo que vai vir por aí o 5G. E que se fala que o 5G é a última Coca-Cola com gelo e limão do deserto, né? Um negócio absolutamente incrível, né? Você poderia ter internet de qualidade em todo lugar, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Tanto é que quem venceu esse leilão foi a BrisaNet, né? Na região aqui. Então, a BrisaNet deixaria de ser um provedor de médio e pequeno porte para ser um grande provedor, né, inclusive nacional, com 5G. Rapidamente, porque eu vou trazer você de volta para a gente falar sobre exclusivamente o 5G, tá? A gente vai bater esse papo no 5G. Eu sei que a gente tem muita coisa que vai ser colocada lá, inclusive metadados, bom, enfim, um monte de coisa que a gente vai ver que o 5G permite. Ou seja, praticamente você vai ter internet em tempo real. Tudo, você vai ter o mundo virtual, o mundo real, vai ter dados, informações, tudo assim numa velocidade absurda. Mas é tudo isso mesmo ou tem muito exagero?
Luiz, eu estou para lhe dizer que é tudo isso aí e mais um pouco. Realmente o 5G está vindo com força aí. Nós, da Agip Telecom, fazemos parte do grupo BrisaNet. Também vamos ter o privilégio de ser a primeira empresa de Quixelô e a única, lembrando, né, a empresa de Quixelô a fornecer o 5G para a população, para nossos clientes. E, se Deus quiser, vai ser um grande avanço aí. Hoje, nos dias de hoje, atualmente, a tecnologia fibra ótica é a única tecnologia de ponta, né? Aí muitos dizem, ah, mas a fibra vai deixar de existir. Não, não vai. O 5G é um complemento da fibra ótica. De ponta a ponta vai ter que existir a fibra ótica, né? A tecnologia. Porém, a recepção do sinal 5G será da forma como a gente está conversando, né? Será através de um dispositivo especial para receber esse sinal, de uma torre especial para mandar esse sinal também, enfim, vários fatores. O nosso prazo aí é um prazo curto, né? Primeiro vai ser investido aí nas capitais e vai vir baixando assim, na questão de quantidade de habitantes, né? Então, creio que logo, logo a cidade de Quixelô aí será contemplada com 5G da Agip Telecom. Deus quiser, Luiz, vai ser um grande avanço para a gente. Só uma palhinha, rapidinho.
Oi, fala.
Hoje, um dispositivo celular, por exemplo, ele para receber internet, ou ele recebe via 4G, 3G, 2G, ou, como todo mundo conhece, o famoso Wi-Fi, né? Gente, assim, o 5G vai ser praticamente uma fibra ótica entrando dentro do seu dispositivo. Praticamente, em termos de qualidade, é a mesma coisa. Imagina só, hoje para a gente ter internet no nosso dispositivo, a gente tem que ter um dispositivo que transforme o sinal da fibra ótica em internet. Né? O 5G não, esquece, vai ser um chip que vai entrar dentro do seu celular e ali você vai ter o mundo em suas mãos.
Quer dizer que Xelô vai ter 5G. Isso é muito interessante, essa notícia é muito boa. Fique aguarde você que é de Xelô, espera aí que vai chegar para você também. E eu acredito que também foi falado, né? Mas a gente vai tocar depois nesse assunto de novo, que daqui até Fortaleza, que Xelô a Fortaleza, dificilmente você vai ter uma zona de onde não terá internet se você usa 5G. Então você vai poder sair daqui até Fortaleza de carro falando, sem a tua internet cair. Cair será coisa do passado. Mas a gente vai trazer o Lucas de volta, prometo a vocês, para a gente falar sobre 5G especificamente, para você saber. Hoje a gente explicou para você como você pode fazer a seleção do seu pacote de internet, quais são as vantagens e as desvantagens, questão de preço, questão de serviço, para você que é dono de empresa, para você que é usuário, digamos, doméstico, residencial, enfim. Você precisa entender que a internet ela não é igual para todo mundo. Ela fornece para todos, porém os pacotes precisam ser feitos de acordo com a sua necessidade. Lucas, muito obrigado por esse diálogo, por nós podermos, no caso, tirar algumas dúvidas das pessoas, conversar. Você vai colocando as dúvidas aí e lembrando que esse programa vira um podcast e você vai poder acessar no portal maisfm.com. Ou através de link que a gente também coloca lá pela Mais FM e também pelas nossas redes sociais. Você vai lá, clica lá, acessa o maisfm.com, baixa o seu podcast e vai ouvir quando, onde e como quiser esse programa que fica à disposição para você, ouvinte da Mais FM. Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente, dessa vez agora na Mais FM.
Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado pelo convite e pode contar com a gente sempre.
É isso aí, gente. Esse foi o diálogo dessa semana. Eu conversamos sobre internet, falamos bastante sobre isso. Prometo, como eu disse, trazer o Lucas de volta para a gente conversar sobre 5G. Eu sou Luiz Sucupira. Esse foi o Diálogo Mais. Diálogo se constrói com informação e respeito. A gente volta semana que vem, porque na Mais é melhor.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.